Olá, bem-vindos a mais um podcão e desta vez vamos falar sobre teimosia. O meu cão é muito teimoso. O meu cão é muito teimoso. É das frases que eu mais ouço dos donos constantemente, todos costumam dizer: o meu cão não faz porque é teimoso, o meu cão é muito teimoso. E todos os dias eu ouço essa frase: o meu cão é teimoso. E o vosso cão é teimoso? Então, deixem-me que vos diga, não posso garantir que 100% que não existe cães teimosos. Pode haver casos. Agora, uma coisa vos garanto, mais de 90% dos casos que os donos dizem que o meu cão é teimoso, não se trata de teimosia e trata-se de uma de duas coisas. Uma, falta de coerência dos donos. Outra, o cão simplesmente não sabe, ok? Imaginem que eu vos digo, faz aqui um slalom com o teu cão. E quem souber fazer, faz. Quem não souber fazer, fica, provavelmente, a olhar para mim sem fazer. E quem não souber, se eu gritar, se eu barafustar, se eu fizer cambalhotas, posso eu fazer o que eu quiser. Das duas, uma, ou acerta por sorte, ou então simplesmente vai errar e não vai fazer nada e vai ficar estressado e vai ficar sem perceber de nada. E no fundo sai frustrado e sai chateado porque não percebeu nada e percebeu que não fez aquilo que era suposto fazer, ok? Portanto, nesse caso não é teimosia, simplesmente não sabe fazer. Portanto, e quando um cão não sabe fazer algo, estamos na fase do ensinar, ou seja, temos de ensinar o cão a fazer. Vou-vos dar outro exemplo, outro exemplo relacionado com o ensinar. Se eu vos perguntar, o vosso cão sabe sentar? A maior parte de vocês diz sim, sabe sentar. Ok, então agora deixem-vos dizer qual é o meu conceito de senta. E depois vocês vão me dizer se mantêm a mesma posição de que o vosso cão sabe sentar ou se mudam. Então, para mim, um cão sabe sentar quando eu digo uma vez senta, imediatamente ele mete o rabo no chão e permanece sentado até a ordem contrário. Isto em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com qualquer distração. Ok, se o vosso cão cumpre estes requisitos e faz, então podemos dizer o meu cão sabe sentar. E aí, se ele não sentar, eu posso dizer, ele é teimoso, ok? Agora, se ele não sabe, se ele não cumpre estes requisitos, se só senta porque sabe que vocês têm recompensa, se não tiver recompensa, não se senta, isso não é teimosia, simplesmente. Vocês ensinaram-no com base na tática do suborno. Então, se o ensinaram com a tática do suborno, não se admirem que, se não tiverem o suborno, que ele não faça. É tão simples quanto isso. Aí não foi culpa do cão, não é erro do cão. Foi da maneira como o ensinaram, ok? Não tem mal nenhum usar a motivação para ensinar, mas o ensino não pode ser só com base na motivação. A gente, quando andávamos na escola, começámos na primeira classe, qual era a motivação? Provavelmente era ser bombeiro, ou ser piloto, ou ser o super-homem, ou outra coisa qualquer. Ninguém ia para a primeira classe, não, eu vou ser o doutor, eu vou ser eletricista, eu vou ser treinador de cães, ou... Não, ninguém pensa em ir para a primeira classe para isso. Vamos para ser bombeiros, para ser pilotos, aquelas coisas que a gente vê em crianças e que gosta. Ou para ser como o nosso pai, pronto. Agora, qual era a motivação também? Era o recreio, era jogar a bola e tudo mais. Agora, isso passou. Quando vamos para a faculdade, ninguém vai falar com o reitor e ter uma entrevista com o reitor e pergunta, então diga-me lá aqui quando é que são os intervalos e quando é que a gente joga a bola. E a que horas é que é o lanche? Epá, provavelmente, se forem dizer isso, provavelmente, se calhar, é a última vez que falam com o reitor e ele vai-vos dizer, pois, lamento, houve aqui um engano e não temos vaga, realmente. Percebem? Ou seja, as motivações vão mudando ao longo do tempo e assim é o correto e o normal funcionamento. A mesma coisa com os vossos cães. Tudo bem que ele possa ter a motivação inicialmente, ensinamos os cães a fazer as coisas com base na comidinha ou no brinquedo, Mas é no início, não é para sempre. A primeira, a segunda, a terceira classe não duram para sempre. Depois vêm outros graus de ensino, outras responsabilidades e outras dinâmicas, ok? Não vamos ficar presos no recreio, e jogar à bola e brincar com os colegas, ok? A mesma coisa é com o nosso cão. Portanto, se o cão não sabe fazer, portanto, temos de ensinar. E o ensinar temos que ter e reunir e ter um plano para que as coisas funcionem. Ou seja, sem um plano não há treino possível. E o plano, nós traçamos o plano, vocês já viram aqueles diagramas que é, está aqui um ponto A, um ponto B, traçamos uma reta e esse é o plano. Lógico que sim, mas vai haver altos e baixos e não vai correr tudo como planeado. Agora temos de ter a resiliência para levar o plano até ao fim com as dificuldades que nos aparecem pela frente, ok? Isso faz parte. Daí, terem a ajuda de profissionais e haver profissionais que vos ajudam ao longo do trajeto para que levem o treino do vosso cão e atinjam os objetivos que se propuseram com o treino do vosso cão. Mas é sobretudo, é importante ter um plano e ter os conceitos bem definidos. O que é que eu quero dizer com senta? Como é que eu quero que o cão saia de casa? Como é que eu quero que sejam os passeios com o meu cão? Ou seja, isso tem que ser tudo pré-definido e não é, epá, olha, logo se vê. Ok? Isso é fundamental. Agora, o outro ponto que eu falei é coerência. Ou seja, é fundamental sermos coerentes com o nosso cão. Se não formos coerentes, se as coisas só acontecerem de vez em quando, perdem o valor. Ok? Se não for sempre, para o nosso cão, ou é preto ou é branco, ou é sim ou é não. Nós, no nosso dia a dia, estamos habituados a lidar com uma grande zona cinzenta no treino dos cães e quando se trata com o cão, não podemos fazer da mesma maneira, porque senão o cão não vai entender quando é que é para fazer ou quando é que não é para fazer. Dou-vos um exemplo de algo que acontece nas aulas de grupo, ou seja, quando um dono passa para as aulas de grupo, já tem uma noção base daquilo que acontece, do junto, senta, deita, e então passa para as aulas de grupo, ou seja, já tem umas bases, ainda não está perfeito, vamos aprimorar depois nas aulas de grupo, mas no início ele já vai saber minimamente os comandos básicos e já consegue associar o comando oral ao comportamento que é exigido. Então, um dos conceitos que nós temos é quando atravessamos as estradas e as aulas de grupo, quando são feitas na rua, quando nós atravessamos uma estrada, dizemos sempre que o cão para antes da passadeira e depois da passadeira. E só atravessamos estradas em passadeiras. Ponto. Porquê? Porque queremos a criar um condicionamento ao cão, para que ele se habitue que quando passa aquela zona preta, o alcatrão, é nas passadeiras. E senta-se antes e senta-se depois. Para quê? Um condicionamento que ajuda a prevenir que ele não passa, que ele não atravessa a estrada a correr. E então a probabilidade disso acontecer é sempre menor se ele estiver condicionado a sentar-se antes e a sentar-se depois. Então o que é que acontece? Muitas vezes uns param, sentam-se, atravessam e entretanto estão uns. Os cães já estão a ver os amiguinhos, os colegas, do outro lado e já a andar, e eles querem ter com eles porque querem ficar juntos, o efeito de matilha. E acontece que o dono diz senta, eles nem se sentam porque não ouviram ou porque estão distraídos, e é preciso dizer outra vez senta, e entretanto não se sentaram ainda, e entretanto para um carro e o dono, por causa da vergonha de ter o carro parado ali à espera e o cão não atravessar. Ok, pronto, vá, vamos embora. Senta-se depois. Não, está errado. Não pode acontecer. Se eu disse senta e o cão não se sentou, eu não saio dali enquanto o cão não se sentar. Eu faço sinal para o carro atravessar, mas eu vou garantir que tenho sucesso naquilo que eu digo. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo. Agora, uma coisa é, ah, mas eu não tenho tempo para essas coisas nos passeios de manhã porque é para fazer o xixi e o cocó e depois tenho que ir para o trabalho. Então não tenho tempo para treinar de manhã, é só ao final do dia. Ok, sem problema nenhum. Mas então eu não lhe vou dizer senta. Não lhe vou dar uma ordem que depois não o levo a cumprir. Ou lhe vou dar a informação de que, olha, nem tudo aquilo que eu digo é para fazer valer. Porque depois acontece isso, que é o cão. A gente diz alguma coisa, o cão não faz e a gente ficamos muito chateados porque ele não fez. Pois não fez porque a gente nem É a mesma coisa do que imaginem que o vosso chefe vos pede alguma coisa e vocês, porque se meteu outras coisas mais urgentes ou outra coisa qualquer, vocês não fazem. Chega-se o chefe ao final do dia, então fizeram isto, epá, não, por causa disso, oh, mas eu vou fazer já a seguir. Não, não, deixa estar, não é preciso. O que é que vocês pensam? Ainda bem que eu não fiz, bolas. Ia estar aqui a perder tempo, ainda bem que eu não fiz. Se a situação se repetir duas ou três vezes, o que é que acham? Qual vai ser a vossa opinião ou o que é que vocês vão fazer quando o chefe vos pedir alguma coisa? Simplesmente, se calhar, vocês vão ignorar. E porquê é que vão ignorar? Porque normalmente não é para fazerem. Então, se for para fazer, depois quando ele vos pedir e disser não, não, afinal é mesmo para fazer, então fazem naquela altura. Mas, de resto, não vão dar crédito, não vão dar valor àquilo que vos dizem. Porquê é que não dão valor? Porque, por norma, nem é para fazer. Pedem-vos isso, mas depois acaba por não ser necessário. A mesma coisa acontece com os vossos cães. Vocês pedem uma coisa, depois não é necessário porque simplesmente não acabam por não exigir e se ele não fizer, está tudo bem na mesma e nem esperam que ele faça, nem esperam que ele fique atento e que perceba que, ok, tenho mesmo que fazer e quanto mais depressa eu fizer, mais tenho aquilo que eu quero, que é sair desta situação e ir embora. Ok? Percebem? Portanto, muito importante, ensinar o vosso cão, ter um plano e coerência. E deixem de dizer que o vosso cão é teimoso, porque não. O vosso cão, vos garanto que não é teimoso, ok? Ao longo dos milhares de cães que já me passaram pelas mãos, e posso dizer milhares, sim, são capazes de se contar pelos dedos de uma mão os cães teimosos que eu vi, ok? Existir, existe, mas é muito diminuto. E muitas das vezes, erros de situações durante o treino e durante a parte de ensino, ok? Portanto, treinem como deve ser e sejam coerentes. Se dizem, é para fazer, não há outra hipótese, ok? Espero que tenham gostado. Partilhem, deem aqui uma avaliação ao vosso podcast, partilhem e vemos-nos no próximo podcast.